Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Olá, seja bem-vindo a mais um Fórum Bíblico, aquele programa que é feito propositadamente para responder às suas dúvidas. E, como é habitual, nós temos sempre connosco o nosso convidado, Artur Machado. Olá, Artur, bem-vindo.
Olá, Samuel. Olá a todos os ouvintes que estão connosco.
É isso, e devem ser bastantes porque vamos tendo um feedback aqui ou ali, as pessoas gostam, mesmo a nível do podcast, é um dos programas mais ouvidos, então penso que vale a pena continuarmos. Antes de avançarmos para o tema de hoje, gostaria só de informar os nossos ouvintes que têm sempre possibilidade de nos contactar e de colocar ali as suas dúvidas, quer pelo nosso e-mail, quer também por telefone. O nosso e-mail é programas@radiorcs.pt. O nosso telefone é o 933-912-912 e teremos muito gosto em receber a sua pergunta ou a sua dúvida. É interessante que esta semana uma das nossas ouvintes colocou-nos uma questão, aliás foi a semana passada, nós conseguimos tê-la já esta semana e eu vou começar precisamente por isso, Artur, vou começar por fazer-te esta pergunta. Eu vou dizer o nome da nossa ouvinte, não todo, vou dizer só o primeiro nome, é a Helena, então esta resposta será para a Helena e espero que depois dela ouvir, ela fica esclarecida sobre este tema. Então, a pergunta que a Helena nos envia é a seguinte: como é que nós podemos ver as profecias acerca do fim do mundo e considerar isso algo de esperançoso, não é?
Claro. Na Bíblia, o fim do mundo está diretamente ligado à segunda vinda de Jesus Cristo. Portanto, por aí poderíamos dizer que há alguma esperança. Mas é verdade que a teologia vai encerrar toda esta expectativa em relação com estes acontecimentos do fim do mundo numa disciplina que se chama a escatologia. E a palavra escatologia é a junção de duas palavras gregas. A palavra grega eschatos, que significa fim último, ou que significa aquilo que está numa extremidade, com a palavra logia, que é o estudo, o raciocínio, a palavra. Portanto, a escatologia é o estudo das coisas que estão relacionadas com o fim. E o tema do fim é algo que está muito presente no nosso imaginário da humanidade, sejamos nós crentes ou não. Ela tem inspirado até mesmo a arte. O Miguel Ângelo pintou na Capela Sistina um fresco que retratava aquilo que ele imaginava ser as cenas do juízo final. No cinema, certamente nós nos lembramos do filme Armageddon, com o Bruce Willis, que colocava o mundo na iminência de uma destruição devido a um meteorito de grandes dimensões que iria chocar com o planeta Terra. E, sobretudo, nós sabemos da existência de um relógio, que é o relógio do Apocalipse, um relógio que foi criado em 1947 por um grupo de cientistas no momento em que o mundo estava a entrar na Guerra Fria e com a descoberta das armas atómicas, mais tarde com as armas nucleares, eles perceberam que havia ali tensões que poderiam despoletar uma guerra de proporções inimagináveis e que poderiam terminar com o mundo. Este relógio continua a ser mantido pelo Comitê da Organização dos cientistas atómicos da Universidade de Chicago.
Já agora, Artur, este comitê ou estes cientistas não são propriamente religiosos.
Eles não são religiosos. Eles analisam as situações políticas, ambientais e outras que possam constituir uma ameaça à vida na Terra. E segundo o Observador, portanto, segundo a Rádio Observador, de 23 de janeiro, o relógio foi atualizado. Está agora a 90 segundos da catástrofe total, se nós assim pudermos dizer. Mas se olharmos para outras perspectivas religiosas, portanto, para outras religiões, nós percebemos que tanto o hinduísmo, como o budismo, como o judaísmo e o cristianismo têm mais ou menos uma escatologia. Essa escatologia é mais presente nas religiões do livro, portanto, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Mas há uma escatologia e, portanto, nós estamos todos familiarizados com esta questão do fim do mundo. E há, sobretudo, o medo, algo que seja qualquer coisa de catastrófico, daí que a palavra apocalipse esteja associada a coisas catastróficas. Daí eu compreendo a razão de ser da pergunta da Helena, como é que isso pode ser a esperança se nós vivemos num imaginário de catástrofe, de guerras, de fomes, ou até mesmo de desastres ambientais que possam levar a humanidade a eventos cataclísmicos nunca vistos. Eu compreendo isso.
Muito bem. É verdade que nós estamos a falar destes acontecimentos e esse relógio do tempo mostra isso, né? Os próprios cientistas acreditam nisso, mas na perspectiva bíblica é algo para ter esperança ou é algo também catastrófico que não nos traz essa esperança?
Claro. As duas perspectivas coexistem na Bíblia, o que é engraçado. Não há qualquer dúvida que a Bíblia chama esse acontecimento de bem-aventurada esperança. Aliás, o apóstolo Paulo fala disso na Epístola a Tito, no capítulo 2, versículo 13. Ele diz, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus, antes de morrer na cruz e de ressuscitar no domingo de manhã, prometeu aos discípulos que voltaria para os levar para si mesmo. E esta é a esperança que faz parte, portanto, da fé cristã. E a fé cristã não seria nada sem esta esperança. Aliás, nós sabemos que os cristãos saudavam-se, mencionando uma palavra aramaica, maranata, que ainda hoje os especialistas dizem, isto pode-se dizer de duas maneiras. Pode-se dizer maranata, e portanto, seria um imperativo que se deve traduzir por Nosso Senhor vem, seria uma espécie de oração, ou poderia ser Maranatha e seria um indicativo, ou seja, seria um desejo. Portanto, o desejo ou o imperativo, uma oração ou uma vontade, era assim que os cristãos se despediam. E cá está, a fé cristã repousava e repousa sobre esta esperança. Devemos dizer também que os grandes pais da Igreja, Inácio de Antioquia, Clemente de Roma, Papia, Justino Mártir, Irineu de Leão, Tertuliano, Hipólito, até mesmo o Papa Gregório Grande, bem como os grandes reformadores, Martinho Lutero, João Calvino, todos eles desejaram a vinda de Jesus. João Calvino afirmou, inclusive na sua Instituição da Religião Cristã, sem a volta de Jesus e a ressurreição dos mortos, que a ela está ligada, o Evangelho inteiro não é senão fumo e mentira. Porém, como a Bíblia descreve os acontecimentos e as reações que ela provoca, nós encontramos então aí reações positivas e reações negativas. Por exemplo, o Antigo Testamento tem uma frase técnica para designar o fim do mundo e a vinda de Deus, que é o dia do Senhor. E esse dia do Senhor, que está nos profetas do Antigo Testamento, embora seja um acontecimento esperado na história, tem alterações a nível cósmico e a nível sociopolítico e inicia uma nova criação que vai levar ao desaparecimento deste tipo de sociedades e do tipo de vida que nós estamos habituados, a todo o sistema injusto que tem estado a operar na sociedade até esse momento. E por isso, para mostrar o caráter transformador desse dia do Senhor, os profetas vão descrevê-lo como um dia de trevas, um dia de escuridão, um dia de ira, um dia de cólera, um dia de angústia, um dia de aflição, um dia de vingança, um dia de retribuição, um dia de punição. E quando uma pessoa lê esse tipo de passagens que estão no Antigo Testamento, realmente fica confusa, fica assustada. Porquê? Porque os profetas estão também a fazer uma autocrítica da sociedade do seu tempo. E a dizer o dia do Senhor vai repor a justiça que até aqui não aconteceu. E como tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul se tinham afastado da vontade de Deus, tinham criado uma série de injustiças, havia a proliferação da idolatria, e os profetas falavam contra isso. E o dia do Senhor inscrevia-se, portanto, neste contexto. No entanto, é verdade que há essa perspectiva da retribuição. Ou seja, o dia do Senhor vai retribuir segundo aquilo que as pessoas fizeram. E já Isaías, no capítulo 59 e no versículo 18, dizia, conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição. Furor aos seus adversários, recompensa aos seus inimigos. Às ilhas dará ele a sua recompensa. Ou seja, Deus vai repor a justiça. Quem foi tratado injustamente vai ter direito à justiça e quem tratou injustamente também vai ter direito à justiça. E, portanto, é um dia que vai condenar a maldade, a injustiça, a opressão, e isso, no fundo, também é uma boa notícia.
Uhum.
Sendo má para aqueles que fizeram mal, é óbvio, é boa para aqueles que foram as vítimas. E, portanto, temos aqui esta tensão nessa expressão. Há até um episódio que eu gosto de ler na Bíblia, que é no livro dos Atos dos Apóstolos. Quando Paulo estava preso, falava muitas vezes com o Félix, que era um governador romano. E diz o livro dos Atos dos Apóstolos que certa vez o Paulo está a falar com o Félix e está-lhe a falar do juízo vindouro. E o Félix ficou de tal maneira assustado que mandou-o embora. E eu perguntei, mas porquê é que o Félix estava assustado? E o versículo logo a seguir diz porquê é que o Félix estava assustado, porque o Félix era corrupto.
Uhum.
Esperava que o Paulo lhe desse dinheiro para o mandar embora. Ou seja, ele tinha o poder de o libertar, mas não o libertava porque esperava que o Paulo lhe desse dinheiro. Como o Paulo não lhe dava dinheiro, ele mantinha-o preso. Ora, sabendo que era corrupto e estar a ouvir falar do juízo vindouro, não é uma boa notícia para o Félix. É uma boa notícia para o Paulo, mas não é uma boa notícia para o Félix. E, portanto, o Novo Testamento dá-nos a mesma perspectiva do fim do mundo. É uma boa notícia, porque não haverá mais morte, porque não haverá mais violência, não haverá mais guerras, não haverá mais destruição, mas para aqueles que fizeram o mal, é uma má notícia.
Claro.
E, por exemplo, o livro do Apocalipse, no capítulo 6, traduz isso nos versículos 15 a 17, em que diz: os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo o servo, todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira e quem poderá subsistir? Logo, quando nós lemos na Bíblia sobre a segunda vinda de Cristo, sobre o fim do mundo, temos estas duas perspectivas.
Uhum.
Há uma perspectiva de esperança e há uma perspectiva de angústia. Porque aqueles que não fizeram a vontade de Deus não vão crer nunca esse dia, como claro. É óbvio. Aqueles que foram vítimas e que sofreram a opressão vão desejar cada vez mais esse dia. Portanto, estas duas perspectivas coexistem na Bíblia.
Uhum. Artur, e será que a Bíblia dá razões para se acreditar nessa segunda vinda de Jesus?
Sim, a Bíblia dá-nos muitas razões. A primeira grande razão é que ela é uma das profecias mais antigas da Bíblia. O livro de Enoque, o livro de Judas, assinala a epístola de Judas, que é uma epístola pequenininha, no Novo Testamento, assinala que Enoque, o sétimo depois de Adão, já profetizava que o Senhor viria com milhares dos seus santos. E, portanto, na Bíblia, quando Deus promete qualquer coisa, ele cumpre. Há um outro elemento que podemos ter em consideração. Há uma pergunta que ecoa do Antigo ao Novo Testamento. Hadmatai. Hadmatai é uma expressão hebraica que significa até quando. E no livro do Apocalipse ela surge. São aqueles que foram perseguidos e que foram mortos injustamente que vão perguntar a Deus: até quando, ó Deus, tu não julgas o que nos aconteceu? E essa pergunta é uma pergunta que intima Deus a agir contra o sofrimento e a maldade. O próprio Paulo, que está no século I, portanto, que escreve no século I, já dizia no seu tempo que a própria criação geme, esperando a redenção. Hoje nós não vemos que ela geme. Nós vemos que ela mesmo está...
Ela grita.
Grita, ela está, está verdadeiramente doente. E, portanto, a Bíblia apresenta várias razões para a vinda de Cristo. Jesus prometeu que viria buscar o seu povo. Jesus diz que ao vir vai ressuscitar os mortos. E, portanto, essa é uma outra razão. Portanto, a ressurreição. E nós perdemos ao longo da nossa vida amigos, familiares, pessoas que amamos. Não, nunca veríamos de novo essas pessoas se não houvesse, portanto, a ressurreição. E sem essa esperança o Evangelho não tinha sentido. Já o apóstolo Paulo dizia na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, se nós esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todas as pessoas. Porque Deus não quer apenas que nós vivamos no presente. Deus está a preparar uma vida no futuro. E essa vida implica que aquilo que nós hoje conhecemos seja profundamente modificado, porque também não era assim. Uhum. Ou seja, o mundo que nós conhecemos não foi criado assim. Era um mundo perfeito que depois, devido às consequências do mal, foi afetado pela má escolha da humanidade. E é interessante, Deus é muitas vezes criticado por não fazer nada contra o sofrimento, nem para evitar a maldade. Ora, justamente a segunda vinda e o juízo e o fim do mundo é Deus a dizer, aqui está, eu vou dar um término a esta situação de angústia, de sofrimento, de maldade, para nunca mais. E o Apocalipse é muito claro, nunca mais haverá morte, nem dor, nem lágrimas. E tanto os profetas no Antigo Testamento como no Novo Testamento dizem que este novo mundo será um mundo onde habita a paz, a justiça, a harmonia e uma nova relação entre Deus e a humanidade. E, portanto, sim, desse ponto de vista é esperançoso. Uhum. E desse ponto de vista nós podemos perceber que mesmo que eu morra, e ainda que eu morra, eu já nem ponho a hipótese, porque forçosamente muitos de nós iremos passar por essa experiência da morte, mas ainda que eu morra, eu tenho a esperança dessa vida eterna, tenho a esperança dessa ressurreição, e sem essa vinda de Cristo, sem esse fim do mundo, não seria possível. Se o mundo continuasse, como nós dizemos, ad eterno, por aquilo que nós estamos a ver, ele acabaria por se destruir. O ser humano acabaria por se destruir a si próprio. Ou por uma guerra, ou por o egoísmo puro e simples de não sermos capazes de abdicar do nosso conforto e do mal que estamos a fazer ao planeta. E, portanto, a vida não duraria e o fim do mundo acabaria justamente por existir. Uhum. Por isso é que a Bíblia diz, sim, ele vai existir, mas ele vai existir de um modo que Deus vai controlar, de um modo controlado. É quando, como nós assistimos ao desabar de prédios. Põe-se umas cargas explosivas e faz-se uma explosão controlada. E esse prédio deixa de existir.
Né?
Exatamente. Esse prédio deixa de existir e naquele lugar nasce uma nova construção. E, portanto, Deus vai fazer um fim do mundo controlado, não é descontrolado. E vai recriar de novo a existência.
Uhum.
Mas não deixa de ser verdade, a Dona Helena tem razão, há estas duas perspectivas, esta tensão na Bíblia, porque ela será desejada por muitos e não indesejada por outros.
Olha, quando tu falavas, Arthur, lembrei-me de uma situação que se passou comigo. Quando eu andava de comboio, eu era pastor na igreja de Cascais e andava de comboio. Eu lembro-me que eu ia sentadinho no meu lugar e depois via pessoas, jovens sobretudo, que estavam em pé sempre a observar, não é? E eu apercebia-me porque é que isso acontecia, é porque eles estavam ali sem o bilhete e estavam sempre à espera de ver se o revisor vinha ou não, não é? Então, quando nós estamos bem com a nossa consciência, exatamente, no sentido de estarmos a fazer aquilo que Deus nos diz, nós não temos que temer o final do mundo nem aquilo que possa acontecer. Porquê? Porque nós estamos bem, não é? Agora, claro, como tu disseste há pouco, o Félix, como era corrupto, tinha medo. É.
Claro. E portanto, e é engraçado que até essa esperança da segunda vinda inspira a ética do crente. O crente que sabe que vai viver numa sociedade de paz é promotor de paz. O crente que sabe que vai viver numa sociedade de justiça e do amor de Deus é promotor, no presente, dessa justiça e desse amor de Deus. E o livro do Apocalipse termina justamente com essa nota. Ora vem, Senhor Jesus.
Uhum.
Ou seja, é realmente o desejo de uma humanidade que quer ser transformada e que percebe que a transformação que Deus opera na nossa vida é sempre limitada pela nossa condição.
É isso.
E, portanto, Deus tem que remover essas condições para nós termos uma humanidade absolutamente restaurada à sua imagem e semelhança.
Muito bem. Muito obrigado, Arthur, por teres esclarecido esta nossa ouvinte e, com certeza, muitos outros ouvintes que temem quando se fala neste assunto. Aliás, o livro, o termo Apocalipse não quer dizer propriamente destruição, quer dizer revelação, não é?
Claro.
Não é propriamente uma má notícia, é uma boa notícia. No entanto, foi associado a estes cataclismas e muitas coisas que possam vir de mal, mas não é assim. Penso que ficou esclarecido e esperemos também que a nossa ouvinte, a Helena, possa ter ficado satisfeita com aquilo que foi aqui partilhado. Gostávamos então de terminar este programa. Arthur, desde já, obrigado mais uma vez e convidar-te para o próximo programa, que será na próxima semana.
E convidarmos também os nossos ouvintes a deixarem-nos mais perguntas para nós.
É verdade, o gozo é muito maior porque sabemos que estamos a beneficiar pessoas em causa,
em
não
concreto.
É? Em concreto, exatamente. Então, não hesite, ligue-nos, não é? Nós temos o contacto 933-912-912. Quando eu digo ligue-nos, se não quiser ligar, não nos ligue, basta mandar uma mensagem ou então programas@radiorcs.pt e teremos muito gosto em responder às suas perguntas. Até à próxima semana, uma semana abençoada e estaremos consigo em breve.
Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Arthur Machado.